Senhor presidente, senhores senadores, nós vamos, senhor presidente, para o encerramento dessa semana. Semana que nos trouxe notícias tristes e preocupantes. A mais triste de todas é a tragédia que se abateu mais uma vez sobre a região serrana do Rio de Janeiro. O número de vítimas já chega a 31. 2 anos depois da tragédia que ceifou 900 vidas, sem que nada tivesse sido feito para mitigar, proteger, corrigir, prevenir, novamente os sobreviventes daquela tragédia são castigados. Notícia preocupante: o rebaixamento do perfil de risco de 2 instituições públicas de crédito brasileiro, a Caixa Econômica Federal e o BNDES e a sua subsidiária BNDES Par. Em razão da deterioração ou da má qualidade dos seus créditos e do baixo nível de provisão de capital para enfrentar situações de estresse financeiro cada vez mais prováveis. Uma outra notícia triste, preocupante, acabrunhante, é o cancelamento da importação de uma enorme quantidade de soja por parte da China. Chega a ultrapassar 5% do total das nossas exportações de soja, em razão do engarrafamento dos nossos portos, da precariedade das nossas estradas, da insuficiência das ferrovias, da falta de hidrovias para escoar nossa produção agrícola. A atestar a total incapacidade do atual governo de romper o gargalo da infraestrutura, por falta de investimento, por ineficiência no investimento, por falta de atuação das agências reguladoras e também em razão do loteamento político de empresas e de instâncias encarregadas de levá-los adiante. Uma notícia que eu não sei se é triste ou se é boa, senhor presidente, é o novo plano de negócios da Petrobras. Ela é boa na medida em que a atual presidente, Graça Foster, faz o que se chamava antigamente de autocrítica na prática. O novo plano de negócios apresentado pela presidenta Petrobras procura corrigir erros de planejamento, erros de gestão que foram cometidos nos anos anteriores, em que ela, aliás, Graça Foster, fazia parte do conselho, era diretora da empresa e que a atual presidente da República era presidente do Conselho de Administração. Especialmente, dois fatos que eu aponto: a revisão de planos, se é que se possa chamar de planos, de construção de plantas de refino, decidida essa construção, segundo critérios puramente político-eleitorais, e a desistência da venda de uma empresa, a refinaria Pasadena, cuja compra pela Petrobras é, sem meias palavras, pura e simplesmente escandalosa, um escândalo da gestão do senhor Gabriele. Volto, senhor presidente, aproveitando que Vossa Excelência preside a sessão, volto ao tema da Petrobras. Vossa Excelência, o senador Aníbal Diniz e vários senadores da situação ocuparam a tribuna nos últimos dias na defesa da gestão da Petrobras. Depois de que o senador Aécio Neves, num brilhante discurso pronunciado aqui dessa tribuna, destacou os problemas da Petrobras como um caso emblemático de má gestão, da má gestão do governo petista. Vossas Excelências se esforçaram, mas me permita, meu prezado amigo senador Jorge Viana, os argumentos que utilizaram não condizem com o brilho da inteligência de Vossa Excelência e nem muito menos com o tirocínio administrativo que Vossa Excelência demonstrou nos cargos que ocupou de prefeito e de governador. Houve em alguns discursos, não no seu, mas houve em alguns discursos, inclusive, senhor presidente, a demasia de fazer do acionista da Petrobras uma caricatura daquele velho barão capitalista de fraque cartola, com charuto entre os dedos. Esse acionista, que foi chamado pelo rádio, pela televisão, a participar da empreitada da capitalização da empresa em 2010, e que agora é chamado de especulador por partidários do governo. Milhares de brasileiros, por meio dos fundos do FGTS, obviamente nós estamos falando aqui de milionários, mas milhares de brasileiros confiaram na Petrobras e investiram a sua poupança na empresa. Nós estamos falando de homens e mulheres comuns que, ao longo da existência dessa empresa, vêm comprando ações como forma de poupança para garantir renda e um complemento da sua aposentadoria. Para esses pequenos aplicadores na capitalização, que foram confundidos aqui nos discursos laudatórios da gestão petista com especuladores, o prejuízo desde setembro de 2010 é de aproximadamente 40%. As ações ON, que dão direito a voto, foram vendidas, quero lembrar, na oportunidade daquela capitalização, por R$ 29,65. Essas mesmas ações valiam, em 18 de março, segunda-feira, R$ 17,64. Ou seja, um prejuízo nominal, até agora, de 41%. Se considerarmos a inflação ocorrida no período, o prejuízo desses pequenos acionistas, entre eles cotistas do FGTS, chega a 49,5%. O lucro de 2012 da Petrobras, aparentemente, quando se olha o número bruto, US$ 10,7 bilhões, é impressionante. Mas a Shell, no mesmo período, teve um lucro de US$ 27 bilhões. E se pegarmos a British Petroleum, que teve que arcar com prejuízos, fazer provisões elevadas para arcar com os prejuízos ambientais acarretados pelo vazamento de óleo no Golfo do México, a comparação ainda é mais gritante. A British Petroleum teve um lucro em 2002 de US$ 6,8 bilhões. Em 2012, de US$ 26 bilhões. Ora, por que tamanho aumento no lucro de uma empresa que enfrenta este problema específico, estou falando da British Petroleum, de uma indenização bilionária? A razão é simples, senhor presidente, que foi ignorada nos discursos de apoio à atual gestão. A razão é a seguinte: é que o preço médio do petróleo em 2002 foi de US$ 23 por barril e, em 2012, de US$ 112 o barril. Naturalmente, com tamanha elevação do preço do petróleo, a lucratividade das petroleiras cresceu muito no período. Mas o mais importante do que discutir a lucratividade, senhor presidente, é discutir a produtividade e a capacidade da Petrobras de aproveitar da sua condição de quase monopolista para beneficiar a população brasileira. E mais, perguntar o que houve com os recursos de capitalização de cerca de 50 bilhões de dólares, que, segundo a propaganda oficial da época, faria do Brasil a Arábia Saudita da América Latina. Além disso, senhor presidente, o que foi feito da enorme elevação das receitas da companhia, já que o petróleo, entre 1995 e 2002, teve o preço médio de 20 dólares por barril, e entre 2003 e 2013, de 70 dólares. Ao invés de aumentarmos, senhor presidente, a produção, o que temos visto são sucessivas desacelerações na produção. E mais recentemente, em 2012 e em janeiro de 2013, uma inequívoca queda na produção do petróleo no Brasil. Em 95, o Brasil, 1995, o Brasil produziu em média 840 mil barris de petróleo equivalente, entre óleo e gás natural. A produção até 2002, o último ano do governo Fernando Henrique, subiu para 1 milhão e 800 mil barris, o que significa uma elevação em 8 anos de 115%, ou seja, 10% ao ano. Durante os governos Lula e Dilma, durante 10 anos, portanto, a produção se elevou de 1 milhão e 800 mil barris dia para 2 milhões 650 barris dia. Um aumento, é verdade, mas um aumento de 47%, não em 8, mas em 10 anos. Isso significa, senhor presidente, que a taxa de expansão da produção de petróleo em barris equivalentes está sendo decrescente do governo Fernando Henrique até o ano presente. E o pior é que a redução desse ritmo de crescimento se dá exatamente no período em que o petróleo quintuplicou de preço. Quer dizer, os investimentos feitos anteriormente foram capazes de mais do que dobrar a produção em 8 anos, foram executados em uma condição extremamente difícil e muito mais difícil que a atual, porque não havia naquela época o atual boom de commodities e o preço do petróleo em relação aos investimentos era muito menor. Então, sob qualquer critério de julgamento que se utilize, o que se observa é que as últimas gestões da Petrobras, em que a presidente Dilma esteve intimamente implicada, perderam uma oportunidade fantástica de dar ao Brasil, de fato, a autossuficiência na produção de petróleos e derivados. E não adianta, senhor presidente, jogar a culpa da queda do preço das ações da Petrobras na suposta crise do mercado acionário. Na semana passada, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York, como vem fazendo todos os dias desde a semana, na semana passada, bateu seu recorde histórico. Também a Bolsa de Londres experimenta altas expressivas e atinge os maiores níveis desde a crise de 2008. O valor de mercado da empresa dependeria, em tese, do preço do petróleo, que, como vimos, vem subindo seguidamente ao longo dos anos. Isso ocorre porque os custos de produção sobem menos do que as receitas. A questão que interessa é se os ganhos decorrentes da elevação do preço do petróleo são compartilhados pela população mediante ganhos de eficiência ou se são desperdiçados mediante erros de gestão e de estratégia. Fala-se também que há uma grande defasagem entre preços da empresa praticados pela empresa, porque ela foi obrigada erroneamente a servir de, digamos assim, de contrapeso para a subida da inflação. É verdade em parte, porque o preço da gasolina nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, por litro, está em torno de R$ 2,00, se nós fizermos a conta equivalência dólar, R$ 2,10. Ora, no Brasil, o preço é de R$ 2,90 a R$ 3,00, é o que se vê aqui nos postos de Brasília. É claro ainda que haja muito imposto embutido do preço da gasolina, a defasagem não é algo que possa ser alegada para justificar o mau desempenho da empresa.